Quais são os três tipos de lançamento que a pessoa pode fazer para fazer um 6 em 7?
Nossa, o Érico sempre me pergunta, eu sempre consigo devolver uma pergunta mais acima. Érico, antes de eu falar de três tipos de lançamento, acho que é legal a gente falar com a pessoa, cara, o que, que é lançamento? Esse é um que eu acho que tem muita gente que acha que sabe, mas não realmente sabe. Tem a galera que já acompanha a gente há muito tempo, que eu acho que o pessoal já sabe. Mas esse eu acho que tem muita gente que sabe, que acha que sabe, desculpa, mas não, se você for ver mesmo, não sabe.
Ah, algumas pessoas pensam que são três vídeos e abertura de um carrinho, ou quatro vídeos. Mas, na verdade, num jeito mais fundamental, lançamentos são gatilhos mentais orquestrados em sequência. De modo a conseguir uma grande quantidade, na sua maioria de vendas, né? Pode ser uma de ações, né? Mas na maioria das vezes a gente fala no contexto de venda, porque a gente está falando de 6 em 7. Gatilhos mentais orquestrados, tal que você consiga uma grande quantidade de vendas de forma íntegra em um curto espaço de tempo. Que a gente chama de 6 em 7, mas na verdade a maioria das pessoas não fazem em 7 dias. Elas fazem 5, às vezes em 1.
E o que são gatilhos mentais?
Gatilhos mentais, meu Deus do céu. Gatilhos mentais são ferramentas de comunicação que fazem com que criaturas que têm cérebro, os seres humanos, prestem atenção ou ajam. Uhum. Elas falam muito com o jeito emocional, o lado emocional do ser humano. Eu lembro que uma vez a gente estava... Ontem, meu filho estava... Ele entra, vê muito eu entrar na banheira de água fria, tem uma banheira de água fria, e ele fala, papai, posso entrar? Eu falei, pode entrar. Aí desliguei da tomada, assim, tava lá do lado dele. Aí ele subiu no banquinho e ficou olhando para a banheira. Eu falei, o que que foi? Ele falou assim, é estranho, papai. Uma parte de mim quer entrar, mas a outra não quer.
Ai, que massa.
E aquilo é a história do cérebro humano. Uma parte da gente, às vezes, quer acordar, por isso que a gente seta o alarme e a outra não acorda. Uma parte da gente quer exercitar e a outra não quer. Uma parte da gente, às vezes, até quer pular de paraquedas, mas lá em cima uma parte hesita. A gente tem duas partes no cérebro? Sim, como ele mesmo constatou, a gente tem dois cérebros. Parece que eles lutam, parece que são duas forças antagônicas lutando. Fisicamente, uma se chama sistema límbico, mas composto em sua maioria pela amígdala, que é uma parte mais primitiva do nosso cérebro que quer que a gente sobreviva. Então, no caso do meu filho, essa parte que estava parando ele. Ele falou assim, cara, para que, que tu vai entrar numa banheira de água fria? Não vai te causar mais...
Vai te incomodar.
Vai te incomodar. Não. Vai ser desafiante, vai doer, vai ser isso, vai ser aquilo. E tem uma outra parte do cérebro que é a nossa parte racional. Mais tecnicamente falando, que é o neocórtex. Né? Coisas que seres humanos têm desenvolvidamente. E os... seres que não são humanos não têm muito desenvolvido. É uma parte que lida com linguagem, por exemplo. Você não consegue bater um papo sobre direita e esquerda com um cachorro. Você até consegue comunicar, mas é muito primitivo, né?
Sim.
Então, o ser humano consegue comunicar. Então, essa parte que está processando essa linguagem que você está ouvindo aqui, esse conjunto de sons, nessa complexidade, chama-se neocórtex. Ele fica neo porque ele fica em cima, né? Então ele meio que é um puxadinho no seu cérebro, né? Se tem a coluna vertebral, o sistema límbico, e lá em cima começou a desenvolver esse neocórtex.
E foi uma parte que desenvolveu depois, né?
Bem depois. Uhum. E, por vezes, o neocórtex, ele não quer só sobreviver. Porque se a gente fosse só neocórtex, a gente estava igual o cachorro, o crocodilo, não teria inventado o microfone, não teria inventado a internet. A gente quer crescer. E a gente quer crescer porque a gente vê algumas oportunidades. Então, a gente não está mais tão preocupado mais com a nossa sobrevivência. Né? A maioria de nós tem o que comer, a maioria de nós tem onde morar. Uhum. Mas a gente quer mais, por isso que as pessoas estão me escutando aqui. Então, no Noah, ele viu, deve ter visto uma oportunidade. Ele falou assim, por que será que o papai entra lá? Ele sai de lá e fala que é legal. Acho que eu quero tentar. Então, eu acho que um pouco dele queria crescer. Vai saber por que uma criança vê o pai entrando numa banheira, um freezer de água fria e quer tentar. Quer crescer, quer se... E não é a primeira vez, né?
Uhum.
É a primeira várias vezes. Então ele sabe o que ele está vendo lá, ele sabe que é desconfortável e na maioria das vezes ele quis fazer. Então, aí que tem os dois cérebros. E a maioria das vezes a gente está comunicando com um cérebro só. falando razão. Ah, vai, Noah, você vai gostar, vai, depois fica quente, né? Pula na piscina, depois fica quente. Essa é a parte racional que leva a gente a decidir a coisa, né? A parte mais neocortexiana. Os gatilhos mentais, eles falam com outra parte do cérebro, com a amígdala, o sistema límbico, com a parte mais de sobrevivência. Porque essa parte desse cérebro acostumou a fazer algumas coisas não racionalmente. E a gente, através da observação disso, através da aplicação de gatilhos mentais, você consegue ativar essa parte reptiliana. Vou chamar de reptiliana, mas reptiliana. E fazer com que a gente aja. Mesmo que não faça sentido nenhum.
O que faz, aí é uma coisa que você fala muito, o que faz a pessoa agir e tomar a decisão é o límbico, não é o neocórtex.
Na maioria das vezes.
Neocórtex, mesmo... às vezes, justifica, e às vezes a pessoa acha que ela tomou a decisão.
É. Um clássico gatilho mental é reciprocidade. Quando você faz uma coisa boa para alguém, ele quer fazer uma coisa boa de volta para você. E aí você pode racionalizar do jeito que você quiser, mas é uma coisa bem forte dentro da gente. Tão forte quanto o desejo sexual. Vai racionalizar o desejo sexual. Racionaliza do jeito que você quiser. O fato é que você sente aquilo. Até quando o inimigo faz uma coisa boa para você, você fala, que desgraça, ele fez uma coisa boa para mim. Agora me sinto na obrigação de fazer. E você sente isso lá dentro, no fundo do seu coração. Inclusive, obrigado vem de...
Obrigação. Obrigação.
É engraçado, a própria língua, quando alguém criou essa palavra, não é em toda língua que obrigado vem de obrigação, mas a gente esqueceu. Ah, obrigado. Opa, estou obrigado. Não é que você não fala isso com exatamente esse sentido, mas é forte. Então, reciprocidade é um. Prova social é outro. Se tiver muita gente entrando na piscina, se tiver muita gente entrando numa banheira de água fria congelada, você vai sentir, e você não sabe nada sobre isso, você vai sentir meio que puxado aí nessa banheira. Numa festa também. Vai na festa? Ah, não sei, tá todo mundo indo. Ah, se eles estão indo, eu sinto aquele magnetismo para eu também. É quase um magnetismo.
Uhum.
É um outro gatilho mental incrivelmente forte. E escassez também é muito forte. Quanto mais escasso, mais atrativo. História clássica da Coca-Cola, que queria mudar a fórmula. Você já conhece essa, né? Eu acho que sim.
Acho que... Não, conta aí.
Não foi... É real mesmo. Isso é real, não é lenda, não. Tá no livro... Getting to Yes, 50 maneiras científicas de... Enfim, tá no livro aí, boladão. Depois eu tenho que achar qual é. E ele fala que os caras queriam mudar a fórmula da Coca-Cola e ficaram... E que eles fizeram? Testaram a fórmula com um grupo de pessoas. E unanimamente, a nova fórmula que eles chegaram tinha mais aceitação, assim, muito unânime. Depois de tanto teste, eles pegaram e jogaram. Fizeram a fórmula acontecer, né?
Uhum.
E aí teve uma revolução. As ações caíram, todo mundo se revoltando, todo mundo queria a fórmula antiga, a fórmula antiga, a fórmula antiga, a fórmula antiga. E ninguém conseguia entender. Porque o teste foi bem feito, foi executado. Num grupo de teste, as pessoas gostavam, mas será que eles testaram errado? Será que a metodologia está errada? E nada que eles olhavam conseguiam fazer isso. A única coisa que eles conseguem entender explicar esse acontecimento, segundo o livro, é que é o seguinte, quando eles testavam, o que era o novo? Era a nova forma. E o antigo... Era o que eles sempre tinham. Então, o novo era?
Escasso.
E aí, quando eles resolveram trocar a fórmula, adivinha o que virou escasso?
O antigo.
Então, a escassez mexe com a cabeça da gente. Mesmo que você não saiba a linguagem, mexe com a cabeça. É uma coisa magnética. Engraçado, lá fora, morei muito tempo na Europa, uma pessoa de olho claro não faz sucesso nenhum, principalmente na Escandinávia, porque todo mundo tem olho claro. Inclusive, pasmem, as mulheres compram lente de contato
escura.
Pasmem. Elas pintam o cabelo de preto. Eu não estou falando que não se pinta cabelo de preto aqui, mas é mais raro uma loira pintar o cabelo de preto. Pelo menos, eu acho. Para se tornarem mais?
Atraentes.
Atraentes. Quanto mais escurinho, quanto mais de pele escura você é, mais atraente você é lá fora.
Definitivamente aqui alguém que tem um olho claro. Botar uma lente escura, eu nunca
ouvi. Loiro de olho claro, eu também não. Eu também não. Não quer dizer que não exista, tá? E tem sempre uns loucos que gostam de tudo, né? E nada de errado, certo. Mas aqui as mulheres tendem a pintar o cabelo mais de quê? Não sei. Não sei do mercado. Mas eu vejo que o loiro é um... É uma pintura bem, bem popular.
Eu posso estar enviesado, mas eu diria que eu conheço mais mulheres que pintaram cabelo de loiro, clarearam, né? E aí tem as tonalidades, sei lá o quê, do que escurecer, né?
Mexe com a cabeça, de cabelo escassez, claro, escurecer. Mexe com a cabeça. Eu lembro que eu fazia capoeira e de vez em quando... E a galera da capoeira, principalmente os mestres, vem da comunidade negra desde tanto tempo. Lá em Londres, eu morava lá e os caras faziam um sucesso, Hugo... Nada de errado, mas era um sucesso brutal. Eu sim, eles eram professores, sim, corpos atléticos, sim, professores de capoeira. Mas eu fiz capoeira no Brasil também. Eu não me lembro, não me recordo dessa atratividade brutal que eles tinham, não. Eu achava que... Pô, eu falava, agora eu entendo porque essa galera vai ensinar capoeira lá fora, né? Tipo, se tornar super atrativo, tornava-se mais escasso, mais exótico a palavra que eles usavam, mas para mim é escasso. Escassez mexe com a cabeça da gente, reciprocidade mexe com a cabeça da gente, prova social mexe com a cabeça da gente, DG sexual mexe com a cabeça da gente, fome mexe com a cabeça da gente, cansaço mexe com a cabeça da gente, mexe.
E aí,
enquanto eu não vou provocar cansaço, desejo sexual ou fome na minha audiência, eu não consigo, não consigo provocar isso. Talvez você consiga, você é um cara bonitão, de repente vai rolar isso. Mas se não é isso que eu vou provocar, eu consigo provocar a escassez, eu consigo orquestrar a escassez de forma íntegra. Eu consigo orquestrar de forma íntegra a prova social. Estou fazendo isso agora. Vamos lá, equipe, quantas pessoas tem nessa live? Ao vivo aí no Instagram. Tomara que seja mais de 100.
Tomara.
Eles vão falar, vão falar... 3, olha só. Aquele silêncio, aquela expectativa. Inclusive, que é um gatilho mental de...
Antecipação.
Estão ouvindo você. Tem 994 pessoas. Quem está lá, que está vendo esse nome, esse número, está vendo, opa, não estou sozinho. Isso é prova social no mundo digital.
Sim.
Isso mexe com a cabeça da gente. Um vídeo com uma visualização é diferente, sem eu ver o vídeo, de um vídeo de 1 milhão de visualizações. Se um rapaz está numa festa, ele é o único homem da festa, ele automaticamente se tornou mais...
Escasso.
Escasso, logo, atrativo.
E aí, já deixando claro que é uma pergunta que vem, mas se eu souber os gatilhos mentais, eles não vão parar de funcionar?
É que tá... Se você souber que você é atraído por desejo sexual, ele vai parar de funcionar?
Não vai, né?
Não vai. Por quê? Esse instinto, essa programação, essa coisa enlouquecida que às vezes você sente, a fome, quando você tem pouco de comer, está instalado no seu cérebro. O medo de você entrar numa piscina de água fria, vamos supor que isso é um... Que eu falo para você, ó, você vai ter medo, vai parar de funcionar, vai parar de ter medo de entrar na piscina de água fria? Provavelmente não. Porque está instalado.
Você evoluiu com isso. Inclusive, provavelmente, essas coisas foi o que permitiu você estar aqui, né? Prova social. As pessoas, cara, viviam em comunidades lá. E ninguém tinha tempo de aprender tudo. Então, normalmente, eles vinham. Cara, quando tem muita gente fazendo alguma coisa, provavelmente aquela coisa deve ser boa. E isso foi... O ser humano foi evoluindo com isso, né?
Se cada fio de cabelo fosse quantidade de anos... Cada fio de cabelo que está na sua cabeça fosse a quantidade de anos da espécie humana que ela demorou para sobreviver, só nesse último fio de cabelo, só nesse último, é que a gente tem... Esse último fio de cabelo representa os últimos 2.000 anos. Então, a gente é muito mais programado para sobreviver, para reciprocidade, para escassez, para tudo isso, do que a gente é programado para agora tem comida o suficiente... Por que está todo mundo obeso? Todo mundo não está obeso, né? Por que a maioria de nós que não
tem tanta gente
luta,
obesa,
tem
né?
Tem tanta gente obesa. Porque por essa quantidade de fios de cabelo, a gente foi programado para... Encontrou comida, come. Vai saber quando você vai ter de novo.
Porque você não tem toda hora.
Por isso que a gente, agora que tem toda hora, nesse último fio de cabelo, nesses últimos 2000 anos, a gente tem mais abundância. Inclusive, é bem...
Comida industrializada, né?
Industrializada, mas abundância o tanto que a gente quiser mesmo. A maioria das pessoas até com baixa renda. Quanto mais baixa a renda, mais obesidade tem. Já parou para pensar? Muito. Um fenômeno bem moderno. Uma pessoa com mais baixa renda tende a ser mais obeso, porque ela vai comer comida mais industrializada, mais cheia de açúcar, porque é mais barata e por aí vai ter a chance de ficar, tornar obeso. Mas por que que, mesmo sabendo... Ah, então eu sei que meu cérebro tem gatilhos mentais que vão fazer eu comer mais do que eu devo. E aí? Ajuda? Para de funcionar? Não para. Talvez daqui a milhões de anos pare. Milhões. Mas quem por saiba, enquanto, né? Não. É. Então, esses gatilhos mentais são aquilo que faz agir. Agora, quando você orquestra eles em sequência, isso se torna um lançamento.
Exato. Aí, eu só quero deixar isso bem claro. Quer dizer que se eu sei que existe... Tá bom, eu sei que existe escassez, não sei o quê, vou lá, leio o livro do Cialdini, aprendo os 30 autoridade, evento...
Tem 6 lá.
Aprendo lá os 6 gatilhos mentais que tem.
Não precisa nem ir lá, só entrar no podcast 6 em 7, que a gente já falou de quase todos.
Exato. Então, se eu sei quais são os gatilhos, eu sei lançar, aí é...
Aí que é.
Que não, né? Só pra gente fechar esse assunto pra ir pra frente.
Não pra fazer um 6 em 7. O 6 em 7 vem de um aperfeiçoamento desse orquestramento. É que nem que eu te falar, ó, o que é uma casa, Hugo? Uma casa é um monte de tijolo empilhado.
Com cimento para grudar eles.
Com cimento para grudar. Se eu te falar isso, você vai sair daqui e vai construir uma casa? Talvez até construa um abrigo. Mas esse abrigo é um abrigo 6 em 7? Não, tem muita coisa. Tem anos de evolução, orquestramento, pequenos detalhinhos que você vai fazer, que vai fazer aquela casa ficar uma casa excelente. Uma casa faixa marrom, uma casa faixa preta. E é isso que vai entender. É isso que a pessoa precisa... Não precisa. É isso que eu gostaria que ela entendesse. Que o fato de eu saber que garrafa é um monte de plástico derretido, não quer dizer que eu vou fazer uma boa garrafa. Garrafa faixa preta.
É, o mesmo exemplo que você dava muito também, cara, música. Se eu te ensinar a tocar um dó, um ré, um mi, um fá, sol, lá, si, em qualquer instrumento, num piano, ó, isso é o dó, isso é o ré, isso é o nanã, tan. Você sabe tocar individualmente cada uma delas. Aí você fala, então tá, agora toca a quinta sinfonia do Beethoven.
É, não precisa toca, nem, né? Chegar lá, né? Pode,
tem coisa mais fácil, qualquer coisa mais fácil, né?
Não é isso aí. Então, assim, por mais que a gente vá entender os princípios que levam, as notas musicais do lançamento são os gatilhos mentais. A sequência é o tempo disso. E como você faz exatamente, é por isso que geralmente demora, para quem tem instrução, fórmula e método, uns 7 lançamentos até acertar. Até porque tem algumas calibrações que acontecem que são inerentes, independentes do jogador. Porque tem que calibrar com o mercado, com o produto e com a pessoa. São 3 calibrações. Você tem que calibrar a fórmula para isso.
Show.
É como se afinar um instrumento. Você afina uma guitarra do mesmo jeito que você afina um violino? Não. O princípio é o mesmo. Tem o dó, os que esticam uma corda, mas não é do mesmo jeito. Você afina um piano do mesmo jeito que você afina um violão? Não. Tanto é que você aprende a afinar o violão, vai afinar o piano. Alguém tem que te ensinar as nuances da afinação.
Afinar piano é difícil. Piano.
Mas o princípio é o mesmo. É. O princípio é uma corda que bate, que vibra e que... Né? O princípio é o mesmo.
Total. E eu acho que agora...
Até a bateria se afina. Sabe que afina a bateria?
Sério?
É mesmo. Caraca. A tensão das pads.
Você vai apertando ali do ladinho?
Exatamente.
Caraca, esse eu não sabia, não.
É uma outra afinação, mas é.
E agora, quem está ouvindo a gente aqui, tá? Agora você está pronto para fazer a pergunta do
mas
começo.
Quais são os 3 principais tipos de lançamento que são usados para fazer o 6 em 7?
Nem todos os lançamentos foram criados iguais, né?
Não.
Então, dependendo do momento que você está, existem 3 tipos, que é o semente, o lançamento interno e o lançamento relâmpago.
Antigamente tinham 7, né?
É, a gente enxugou muito,
enxugou,
né?
Enxugou muito. Tem mais. Dá pra gente até dar nome para um monte de coisa que a gente faz como lançamento desafiante.
É.
Tem gente que gosta de usar os princípios e dar um nome, né? E tal. Tá tudo bem. Mas, enfim, No princípio, no mais clássico, você tem o semente. A gente ensinava trocentos tipos de lançamento. Hiperlançamento de semente, lançamento externo.
É.
Eles são nuances que usam do mesmo princípio. Eles são diferentes músicas, né? Diferentes orquestras, diferentes sinfonias. A palavra é sinfonia, porque você orquestra eles.
Uhum.
Mas a gente descobriu que o 80-20 dos lançamentos eram esses três. E que os outros mais... Vamos dizer assim...
Eram mais variações desses três.
E eles distraíam, cara.
É.
Eu ensinar mais lançamento não ajudava ele a chegar aos 6 em 7 mais rápido.
Isso.
Mais confundido. Então, assim, parte da fórmula é a gente ensinar o que é necessário para chegar aos 6 em 7. Essa é a nossa proposta. E com esses, você tem mais que os necessários. Mais que o necessário. Lançamento semente. Lançamento relâmpago. E lançamento interno. Sendo semente, geralmente o primeiro... que as pessoas executam. Porque ele te possibilita vender um produto que não existe. Isso explode a mente da pessoa na maioria das vezes. Com integridade. Te permite vender um produto que não existe. Você paga para construir um produto e você paga para testar se o produto vai vender ou não. Se a sua Roma, se a sua estratégia está indo em uma direção certa ou não. Esse é o lançamento de semente. Agora, como é que eu vou vender um produto que não existe? Meu Deus, como é que eu vou vender um produto que não existe? Ah, acontece o tempo inteiro. Quantas pessoas não compram um apartamento que não existe? Chama-se apartamento na?
Planta.
Planta. Você mostra a planta para a pessoa, fala quando vai ficar pronto e ela compra se ela quiser, bota um preço e muita gente compra. Por N motivos.
Para receber anos, às vezes,
então
depois.
Pré-vende. E, assim, várias coisas são pré-vendidas.
A Tesla fez isso, você lembra? Quando a Tesla, montadora de carro elétrico lá, que tá...
Lançou o Model 3, né?
Valendo, mais valiosa do mundo. Cara, quando ela lançou o Model 3, ela falou, o seguinte, você vai pagar aqui R$1.000...
Dólares.
Desculpa, faz diferença,
faz
né?
Faz diferença.
Pra receber o carro, dali 2 anos, se eu conseguir... Sendo assim, que eu vou entregar primeiro aqui assim, depois aqui, depois aqui... E é o previsto, pode ser que atrase.
É, a mesma coisa.
Isso.
Mesma coisa com o Cybertruck, né?
Exato.
Então, é possível, é um momento. Se você mostrar uma coisa que é atrativa o suficiente e falar que ó, vai ficar pronta tal dia, acontece. Principalmente se for informação, que é o produto mais óbvio de se fazer um 6 em 7, que a gente discutiu isso no segundo episódio. As pessoas estão acostumadas em pagar... para depois receber a informação. Quem vai no show é mais ou menos assim.
Quem faz um curso presencial é mais ou menos assim,
é,
né?
É, mais ou menos assim. Quem vai no show, quem faz um curso presencial, quem é pago para uma palestra, aquela coisa toda, né? Paga para ver uma palestra, né? Você compra um ticket. Quem paga para ver o jogo de futebol é a mesma coisa. Sim. Ele é feito depois. E se ninguém comprar, pode não vender, ué. Ou se poucas pessoas comprarem, você achar que não quer fazer, você pode devolver o dinheiro e tal. E não fazer, né, se não tiver nenhuma cláusula contratual diferente disso. Então, é perfeito para isso. Então, no mundo do nosso, a maioria das pessoas fazem um produto, depois elas tentam vender. Eu prefiro vender, é muito melhor produzir alguma coisa que já está vendida.
Uhum.
E não produzir com a esperança. E na informação, isso é clássico. Isso você faz no lançamento de semente. Ele também é simples, ele não tem 3 vídeos. Ele é feito, na maioria das vezes, ao vivo para não envolver a gravação de vídeo, que para muita gente é uma tecnicalidade difícil.
Sim.
E é feito para você testar e perder a virgindade nas vendas online. O design dele é feito para fazer uma venda. Algumas pessoas até fazem mais.
E fazer rápido ali, né?
Fazer rápido. Um lançamento de semente, a gente já fez até desafios sobre isso, de serem feitos em... Você já deu uma palestra de 14 dias quando você fez o seu?
É.
Aquele experimento?
Eu fiz em 8, mas é porque...
Sem usar os ativos da empresa, né?
É, sem usar os ativos da empresa. Mas 8 é bem puxado, apesar de eu ter feito em 8, no ano seguinte, depois eu falei, galera, eu tava vendo aqui os alunos, é melhor você fazer em 14.
Tava muito puxado para um faixa branca. Mas, assim, um faixa branca faz um lançamento em 14 dias, ponto.
Sim. Ou?
14 dias, ponto. Já foi feito, ponto. A gente já fez isso várias vezes na frente, sem usar os ativos da empresa. Virou até palestra sua. Se bobear, deve estar até no ar alguma delas.
É, tem
não
que,
sei,
tem
não.
Que ver.
Tem que ver. Mas, enfim, é possível. Então, a gente quer que ele tenha aquele primeiro resultado rápido. Mas ele não é geralmente
e
ele...
E eu quero que a pessoa avalie. É porque, assim, aquilo... Se quem está ouvindo aqui e ouviu os outros episódios, tem em algum deles aí, eu não lembro se foi... Enfim, o Érico falou. Como é que eu sei que tal coisa está funcionando? Ah, na audiência. Como é que eu sei que a minha audiência está funcionando? Como é que eu sei se a minha Roma está boa? Cara, você só vai saber quando você lançar e você ver se o negócio vendeu ou não. Você pode fazer os testes que você quiser. Ó. Veja a Coca-Cola. Testou, testou, testou. Mas, cara, vida real é vida real, velho.
Vida real é vida real.
É diferente. Não tem condições ideais de temperatura e pressão na vida real.
E, ó...
Então, você tem que jogar na vida real e ver. E o semente é o jeito rápido, fácil de você jogar o negócio na vida real e ver se vendeu ou não. Antes de você ir para um interno, que é uma coisa que demanda mais, que você vai falar
energia,
agora.
Né? E o interno demanda mais energia, mas ele é o lançamento que faz 6 em 7.
Exato.
7 em 7. 8 em 7 e... Hoje, até 9 em 7. Já foi feito.
Foi.
Então, assim, ele é o lançamento foda. Ele é o lançamento que está preparado. Agora ele demanda mais energia. Então, geralmente vem depois de uma venda, a oferta está... Um ser humano comprou, perdeu a virgindade daquela oferta completamente. E aí que você começa a entrar nos ciclos evolutivos que, na verdade, quando eu falo 7 lançamentos, o semente não conta. O semente é só uma introduçãozinha.
O semente a gente fala, cara, é uma validação de oferta.
Como é que a gente chama isso no cross de buy-in, né?
É um buy-in.
Como é que chama buy-in em português, cara?
Putz, eu nunca achei essa.
É um ticket pra você entrar na festa.
É.
É o mínimo que você tem que fazer pra entrar na festa. Mas o jogo começa mesmo no lançamento interno. É lá que você tem que evoluir, eventualmente, dos 7 lançamentos para calibrar a sua oferta e o lançamento e a produção de audiência. Tudo isso que a gente falou precisa de calibração, ajuste. Como se fosse um avião, você levanta voo e você tem que calibrar a rota. A cada um dia você checa, né, a cada um ciclo que a gente chama, né, a cada um lançamento você checa a rota, aprende a calibrar, calibra, modifica e eventualmente até em média na sétima vez você vai tender a fazer o 6 em 7. E tem tartaruguinha que demora 21 vezes e tem coelhinho que demora uma vez, mas estatisticamente 7 é um bom número. Em que espaço de tempo, Érico? Geralmente em 18 meses. E a gente é aquela coisa, né, eu puxava para ser um ano... Mas para um faixa branca fazer 7 em um ano é muito pesado. Hoje eu nem espero que ele faça isso. Geralmente ele vai tender a fazer isso em 18 meses.
E não é uma corrida, que eu pelo menos sempre falo isso na aula inaugural da forma. Gente, isso não é uma corrida. Eu não quero que a pessoa. Não é para ver quem faz. Esse jogo do 6 em 7 não é um jogo que o ganhador leva tudo, que chama, né? Winner takes all. Não. Uma corrida dos 100 metros rasos, cara, você tem que chegar primeiro. Se você não chegar primeiro, bicho.
Perde,
já era. Você pode ser bom, pode estar bem preparado. Se você não chegar, você perde. 6 em 7, não. Basta você cruzar a linha de chegada. O que eu quero é ensinar, é o que eu quero é que a pessoa aprenda a cruzar a linha de chegada.
E dá para chegar mais rápido? Dá. Você só tem que trabalhar mais.
Exato, exatamente.
E eu só acho que para a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer isso muito. Então, assim, eu não crio essa expectativa, porque é trabalho duro mesmo.
E eu prefiro que a pessoa demore mais do que ela tentar chegar mais rápido e parar no meio do caminho.
E lançamento relâmpago? Esse lançamento...
Esse é o terceiro tipo, né?
Eu acho que talvez na próxima versão da fórmula vai ser um que vai.
A gente cada vez menos fala dele.
Eu não sei,
né,
se ele ajuda ou atrapalha o 6 em 7. Mas sim, ele é uma máquina de caixa rápida. Ele é uma máquina de sacar dinheiro rápido, de forma íntegra também. Só que para isso, você já tem que ter um produto, já tem que ter vendas nesse produto. Então, o clássico e-commerce vai fazer lançamentos relâmpago. Ele já tem produto, já vende produto. E ele precisa vender bastante desse produto. Vai fazer um ano de vendas em 7 dias, improvável desse produto. Mas não é incomum dele vender o equivalente ao que ele vende no mês daquele produto em 4 dias.
Exato.
Mas por que que eu estou considerando tirar ele da fórmula de lançamento? Parar de ensinar ele. Porque geralmente ele não leva o 6 em 7.
E
não leva a faixa preta também. Ele é uma daquelas coisas
E tem outra coisa, ele tem... Os outros não têm um certo pré-requisito, a não ser saber fazer.
Ele não dá para começar do zero, né?
Exato.
Você já tem que ter um negócio rodando.
Você tem que ter um negócio rodando, você tem que já ter um produto que já é vendido no mercado. Não é que, tipo, eu criei e acho que vale tanto.
Raro alguém chegar na faixa preta com relâmpago. Ele é viciante.
Ele é mais viciante. Rápido de fazer, então, às vezes, a pessoa que está começando... Quer começar por ele mesmo, não tendo os pré-requisitos.
E ele, quanto mais você faz, pior ele funciona.
Exato.
Tipo uma roda de carro. Quanto mais você usa, pior a roda fica. Não fica melhor. O lançamento interno é contrário. Quanto mais você faz, melhor ele tende a ficar.
Tipo um músculo, né?
Tipo um músculo. Quanto mais você usa, mais ele cresce. O lançamento relâmpago, ele é fácil. São 4 e-mails. simples. Amanhã você pode fazer se você tiver esses pré-requisitos, um produto já no mercado e tal. Só que é um caixa rápido, só que esse caixa vicia. E é que nem antibiótico. Ele é igual antibiótico, resolve a parada. Só que quanto mais você toma, menos ele funciona no outro prazo. Por isso a gente usa com parcimônia. Até a gente, que sabe, ano passado a gente usou com muita parcimônia.
Muita parcimônia.
Porque se você usar antibiótico desfreadamente, o que vai acontecer? Seu corpo fica imune ao antibiótico e ele para de funcionar. Já o interno, não. O interno é incrível. Ele é o melhor lançamento. Ele não é o que... Mas quanto mais você usa, melhor você fica. É que nem um bom vinho. Com o tempo vai ficando ainda melhor e... Pô, é tudo de bom. E é ele que... Por isso que ele leva a faixa preta. O relâmpago não leva a faixa preta. Leva ao vício.
Exatamente.
O vício de dinheiro, né? O cara tem dinheiro rápido demais, vicia. E esse vício é o que para o cara de fazer o que é necessário, construir o fundamento para que chegar a faixa preta. Então, Hugo, eu realmente estou quase simplificando, viu? Estou quase simplificando. Então, tem muita tentação de... Em versões futuras da fórmula de lançamento, não ensinar mais ele. Assim como eu já parei de ensinar alguns outros lançamentos externos, não ensino mais.
Hipersemente?
Hiperlançamento de semente, não ensino mais. Tem razões, porque eles tinham vantagens e desvantagens. E aí eu estou deixando só os lançamentos puros que levam a preta.
É louco que a fórmula, cada ano que passa, ela evolui.
Porque fica mais simples, né?
É, e a evolução, normalmente, não é acrescentar coisas. Normalmente é simplificar. E muitas vezes simplificar é tirar coisas.
Uhum.
E hoje uma chance de um aluno fazer 6 e 7 é muito maior do que era lá em 2013, por exemplo.
Quanto mais simples eu deixo a coisa, mais fácil é de executar e menos chance ele tem de...
De se desviar, de se distrair com coisa que não importa, né?
No final das contas, eu quero é tirar minhas pulseirinhas.
Eu quero tirar essa pulseirinha.
Ainda no próximo futuro, um futuro breve, vamos dizer assim, daqui a uns 2, 3, 4 anos.
Show. Então, quais são as 3 etapas, né? A Roma, a audiência. A Roma, para você estar alinhado, para você construir uma audiência alinhada para Roma. Inclusive, o seu lançamento vai ser o veículo que leva ela até Roma, né? Então, dependendo do estágio que você está, você vai escolher o lançamento certo. E aí, beleza. A partir da Roma, você constrói uma audiência. É melhor você divulgar o seu lançamento para uma audiência que já te conhece do que tentar fazer isso para uma audiência fria e simplesmente usar o lançamento para converter uma pessoa fria, que até dá, mas não é a maneira mais eficiente. E, principalmente, não é a maneira mais sustentável no longo prazo de você continuar crescendo ali no longo prazo e chegar na faixa preta, né? Porque 6 em 7 é mais um marco do que um destino final.
Total.
Só que no lançamento, no episódio passado, a gente falou o seguinte. Dá para você fazer o lançamento só usando a audiência, só usando as plataformas digitais? Só usando a audiência que você construiu lá dentro das redes sociais, digamos assim, das plataformas, né? Do Facebook e do Instagram. E você estava explicando que não, né? Na verdade, que esse não era o jeito mais eficiente, né, de fazer isso.
Eu falei que você precisava pegar o contato da pessoa, no caso, um e-mail, né? Um contato direto.
Exato.
E a gente chama essa fase de?
Fase de captação.
Captação. Então, a gente tem a audiência que presta atenção, mas, eventualmente, a gente tem que captar. Chamar a pessoa para um relacionamento um pouquinho mais sério.
Exato.
Ainda não uma venda. Que é basicamente o equivalente a você no bar pedir o telefone.
Fala assim, cara, vamos sair depois, vamos tomar um café, vamos jantar.
Vamos pedir o telefone da pretendente, né? Daquela que você pretende, ou ela pediu o telefone do cara dele.
E aí, se a pessoa fala assim, vamos, cara, você precisa se comunicar, né? Você precisa falar, vamos, então me dá seu telefone para a gente, né, falar...
Comunicar diretamente.
Diretamente.
Sem intermediários. Né?
Sem intermediários, porque você quer o telefone da pessoa e não da amiga da pessoa, né?
Total.
Nas redes sociais você não está se comunicando diretamente com as pessoas. Ela tem a função dela, mas quem decide o que ela recebe ou o que ela não recebe não é você. Uhum. É o
Instagram prefere que ela receba vídeos meus entrando no gelo do que...
Conteúdos.
De forma de lançamento. Mesmo que ela pense o contrário. Não é ela que decide.
É o Instagram.
É o Insta.
O YouTube, o
pelos
Google.
Critérios dele, né? No caso, exatamente. É comentário, fuzuê, aquela coisa toda. E essa fase a gente chama de captação.
Então, é uma fase de captação. Então, muita gente fala assim, Hugo... às vezes elas falam tráfego, tráfego, tráfego. tráfego normalmente para lançamentos, né, pra, traduzindo isso para esse mundo, é uma palavra abstrata, é, não é abstrata, mas é uma palavra que engloba tanta coisa. Cara, para lançamentos, são três coisas. Um é distribuição do seu conteúdo. Então, você vai fazer anúncio para o seu conteúdo chegar em mais pessoas. E isso a gente já cobriu no episódio passado, não vou falar sobre isso. E a segunda coisa é convidar as pessoas para participar do seu lançamento.
É, para algumas pessoas é ir numa festa. Para você ir numa festa, num show, você tem que dar o seu pequeno comprometimento. Que na maioria das vezes é o ingresso do show. Ele pode ser gratuito ou não pode, você tem que tirar, mas tem, enfim, às vezes você dá gratuitamente, mas a pessoa tem que tirar, tem ingressos limitados por algum motivo. Mas esse, essa parte do comprometimento é muito importante no orquestramento do que acontece final, nos finalmente. Porque ali você começa a mexer, não só ali, né, mas ali você começa numa reta final de um processo de conversão, de orquestrar o comprometimento da pessoa, que é essa figura do lançador. Causar comprometimento. A do expert é causar resultado. A do lançador é causar comprometimento para que experts tenha com quem eles causarem resultado.
Isso aí, cara. Então, isso é só para deixar claro como é que a coisa transiciona de uma coisa para outra. Então, você vai criar audiência. Quando chegar o momento do seu lançamento, que você começar a divulgar, você vai chegar para essa audiência, não para pessoas frias. Quer dizer, você faz isso para pessoas frias mesmo, mas você vai ver que você vai ter uma resposta muito maior quando você chega para essas pessoas quentes e fala, ó, vocês estão vendo o meu vídeo aí?
Querem ver como é que a coisa funciona?
Exato.
O Samuel fez a Semana da Lingerie, que é o lançamento dele, para participar da Semana da Lingerie. Aí, Hugo, fez 263 mil ensinando a fazer calcinha.
Uhum.
Sério?
Eu não duvido,
ele
não.
Ele foi chamado moda íntima, mas eu sei que é calcinha. Ele falou
deve,
mim.
Deve ser sutiã também, né?
Deve ter sutiã também. Mas era, o primeiro foi calcinha. É engraçado, né? Uhum. O cara faz, ensinar a fazer calcinha. E tem os moldes, enfim. Dito tudo isso, é isso. Então, você vai começar a ver os diferentes temas de onde o lançador vai passar de um conteúdo extremamente gratuito para um conteúdo ainda gratuito, porém com um pequeno comprometimento. E depois vai ser desse pequeno comprometimento, de forma íntegra também. O cara que convida a mulher para jantar, ela tá ligada que ele tá interessado nela, né? Tipo, quem convida a pessoa para jantar, assim, comer sushi, tá? Ele tá querendo namorar ela.
Só os dois, né?
Só os dois, nem mais um amigo. Se ela não nasceu ontem, ela tá ligada. A maioria delas estão ligadas. Ah, opa, e ele também tá ligado, tá convidando ela para jantar. Vai,
enfim, se ela vai convidar ele também, né?
É alguma coisa complicada. A mulher convida você para jantar. No local, só os dois, para comer sushi? Comer sushi já deu a bola, né? Comer sushi não existe outra coisa, não. É total. Interesse mesmo, é puro interesse. Mas, enfim, ele tá ligado, mas não tem nada de não íntegro fazer isso. Você tá querendo mostrar para outra pessoa o seu valor. E o jantar, no caso, é uma oportunidade. Tanto ele de checar ela, quanto ela de checar ele.
E, cara,
no mundo dos lançamentos, o lançamento é essa oportunidade. De você saber se você quer eventualmente considerar um relacionamento mais sério comigo, eu também. Porque eu falo um monte de coisa lá para espantar quem eu não gosto. Né? Quando o cara vai jantar com a mulher, vamos supor que ele não goste de... Goste de música sertaneja. Ele já, no jantar, ele já pode falar, ó, quer saber de uma coisa? Eu odeio música sertaneja. Se ela amar música sertaneja, ela já vai avisada. Uhum. Ou ela vai para converter ele, ou ela vai sabendo que isso vai ser um porém da relação. Sim. E se isso for muito importante para ela, tá na hora dela. Ela fez uma decisão, é um filtro.
Sim.
É. Eu, por exemplo, não gosto de esqueminha. Se você é o cara mais o esqueminha, que você prefere esses esquemas nebulantes, mas então, já começa, opa, deixa eu procurar quem gosta do esqueminha. Então aí, e aí vai. Então esse jantar não é só para ele. Não é só para sua audiência gostar de você, é para você selecionar quem você quer com o cliente. Não tem nada pior do que arrumar o cliente errado.
Nossa.
Não tem nada pior. Vamos supor que você é um chefe de alta cozinha. E chega um cara lá que só quer quantidade. Ou o cara quer do cara do podrão. Pô, vai ser ruim para você, vai ser ruim para ele. Né? E vamos supor, o cara do copo sujo. Vamos supor que você é o cara do copo sujo, o cozinheiro copo sujo, né? O cara mais raiz, assim. E chega um cara muito refinado. Não faz sentido, vai ser ruim para você. Ele vai ficar insatisfeito, você vai ficar insatisfeito. Vai ficar todo mundo triste.
Uhum.
Então vocês vão checar, vão conversar antes para saber se alinha aquilo que vocês querem. E esse alinhamento é o lançamento.
Esse é o alinhamento, é o lançamento. E, cara, para a gente fechar esse episódio, vem a pergunta. O lançamento, e o lançamento, não só o lançamento em si, mas vamos falar assim, cara, todas as etapas, né? Todas as etapas do 6 em 7 mesmo, né? Desde a Roma, a criação da audiência e tudo mais. Funciona para qualquer nicho? Você acredita que tem algum nicho ali que o negócio não funcione?
Eu acredito que funciona para qualquer nicho que o produto necessite consideração. Numa emergência muito grande, não há consideração. Eu falo que se você tem uma, se o seu negócio é uma emergência de um hospital particular, você não necessariamente precisa da fórmula. Porque quando alguém quebra o braço, ela não considera. Ela vai para o primeiro. Então, onde existe a consideração, então o sistema, o neocórtex está considerando esse ou aquele, vai funcionar. Desde que a outra pessoa do outro lado seja um ser humano e tenha um cérebro. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Seja da mesma espécie que eu, espécie biológica. Porque os gatilhos mentais vão... Não importa se você é japonês, escassez funciona. Não importa se você é turco, árabe, russo, americano, chinês. Do Ceará, do Sul, chinês, reciprocidade funciona. É inerente à nossa espécie. Não é só reciprocidade, não. Desejo sexual é a mesma coisa. É, escassez também. E fome também.
Autoridade.
Autoridade, prova social. Tudo isso funciona porque é inerente à criatura do ser humano. Então, se existe consideração e se existe um ser humano fazendo uma decisão por trás, da espécie humana, independente da raça, funciona. Vai sempre funcionar, escassez. E funciona há muito tempo, desde os anos 3000. A diferença é que agora as pessoas sabem orquestrar isso. Que nem música. Quando é que música vai parar de funcionar? Eu acho que não vai parar. Porque o nosso cérebro parece gostar dessa parada, dessa sequência melódica, desse determinado jeito, seguindo essas regras. Que faz o nosso cérebro brilhar lá dentro. Né? Quando você toca música, os caras brilham um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, da nossa espécie, não é toda espécie que gosta de música. Né? Tem outras espécies que não conseguem nem... É muito raro as espécies que conseguem captar música. Né? Você sabia disso?
Não.
É raro uma espécie que consegue cantar sem decorar.
Uhum.
Né? Fazer uma música acontecer e ele dançar. É raro isso. Parece que não é, mas é errado. Tem um documentário no Netflix que chama Explicando Música. Dá uma olhada nele. É incrível saber que música é muito inerente do ser humano. E esses gatilhos mentais são inerentes ao ser humano. Então vai funcionar. Agora, nem todo mundo vai fazer 6 em 7 com isso. Por quê? Porque algumas coisas não dá para fazer o 6 em 7. Se você vai vender marmita, por mais que você consiga vender marmita, quantas marmitas você tem que vender para vender 100 mil reais em 7 dias? É difícil. Então, não é o processo de venda, é o processo de entrega.
Uhum.
Se é um personal trainer, você vai fazer um 6 em 7 vendendo sua hora de personal? Não vai. Porque você tem que fazer 100 mil reais em 7 dias, não é 100 mil reais em um ano. Você até consegue vender 100 mil reais em um ano, mas você tem que trabalhar a parada. Então, para você fazer 100 mil reais em 7 dias como um personal trainer, vendendo personal training... O que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar, sua hora vai ser R$2.000, provavelmente a conta é mais ou menos essa, e nenhum cliente pode faltar, nem chegar atrasado. E você tem que trabalhar igual um camelo. Então não é ideal. Ah, mas quer dizer que personal trainer não faz 6 em 7? Não, ele faz. Desde que ele não venda a hora, ele venda conhecimento. Vários, inúmeros personal trainers, nutricionistas, dentistas, advogados, médicos já fizeram 6 em 7, profissionais liberais. Só que eles não fizeram isso vendendo a hora deles. Eles vendem conhecimento.
Show, cara. Bom, isso aí. Então, esse foi o episódio de hoje. Valeu. Um abraço. Grande abraço.